As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Os bombeiros do município de Tomar impediram que um homem de 37 anos tenha concretizado a aparente intenção de se atirar da barragem Castelo do Bode. O alerta foi dado na tarde do último sábado, precisamente pelo próprio. A partir do momento em que a chamada telefónica caiu no quartel Navantino, o operacional de serviço, para além de acionar os meios para o local, conseguiu ter a capacidade para manter diálogo com o senhor, impedindo dessa forma que algo de trágico pudesse acontecer. Assim foi durante o tempo suficiente para que os bombeiros pudessem chegar junto da potencial vítima. Já no local, também pela via do diálogo, foi possível resgatar o homem e colocá-lo em segurança, transportando para o hospital Nossa Senhora da Graça. Ficou neste episódio mais uma demonstração da preparação dos bombeiros do município de Tomar, conseguiram lidar da melhor forma possível com uma situação de veras delicada. Um paraquedista ficou em estado considerado como grave após queda descontrolada durante a tarde deste domingo. O alerta centrou-se na localidade de Sobral, concelho de Ourém, sendo que para além da vítima que inspirou mais cuidados, ainda houve registro para outros dois assistidos, também paraquedistas. Esteve em causa um encontro que decorreu em Pias Longas. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mobilizou os bombeiros de Ourém, num total de 7 elementos, para além da viatura médica de emergência e reanimação de Leiria, a ambulância suporte imediato de vida de Torres Novas, assim como a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será no decurso desta semana que serão conhecidos os números aproximados da recente edição da Festa dos Tabuleiros, desde logo a presença de pessoas no dia do grande cortejo. O cálculo, como é óbvio, não será exato, pelo que estará em causa uma estimativa com recurso a métricas de contagem elaboradas pelas autoridades. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou à ERTE que em breve serão assim divulgados esses indicadores, referindo como visão pessoal que terão estado mais pessoas durante toda a festa, comparativamente com a realidade de há 4 anos, sendo que no recente 9 de julho, reforçou, a perspectiva centrou-se no menor número de visitantes em relação a 2019.
Eu diria que ao longo desta semana teremos números sempre aproximados, é óbvio, porque não conseguimos contar um a um. Existem métricas de contagem, são essas métricas que são utilizadas, mas no decurso desta semana teremos os números da grande edição da Festa dos Tabuleiros deste ano.
Ficou essa ideia de que durante os dias da festa houve, sem dúvida alguma, mais pessoas do que comparativamente àquilo que tinha acontecido há 4 anos?
Sem dúvida, mas é uma percepção, foi a percepção que eu tive e com muitas pessoas com quem falei, nomeadamente também com a PSP, e portanto, mas não são informações oficiais, pareceu-nos que desde o dia da abertura das ruas até ao dia do cortejo grande estiveram muito mais pessoas na cidade, no concelho, do que em edições anteriores. Mesmo o próprio cortejo dos rapazes teve muito mais pessoas a assistir ao cortejo dos rapazes do que em edições anteriores, bem como o cortejo do mordomo e os parciais no sábado anterior ao cortejo grande. Pareceu-me efetivamente que no dia do cortejo grande esteve menos gente, mas também mas o que não é mau, porque nós também, uma das estratégias que adotámos junto dos operadores turísticos foi no sentido, porque alguns nos diziam que vinham com um autocarro, com pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas já idosas. Aquilo que divulgávamos era outros momentos da festa, nomeadamente os parciais, porque permitia ver os tabuleiros, mas também visitar as ruas, porque no dia do cortejo grande é difícil visitar as ruas. Portanto, esta foi a percepção que tivemos, ou que eu tive. Vamos ver se confirma ou não pelos números.
Números da Festa dos Tabuleiros, edição de 2023, deverão ser conhecidos durante os próximos dias.
Rádio Web. Informação.
Já passou uma semana e não há indícios de José Mingote Lopes, senhor de 87 anos, que desapareceu no recente 9 de julho na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. Apesar dos esforços da Polícia de Segurança Pública e dos bombeiros voluntários, a verdade é que ainda não houve registro sequer para uma pista que pudesse explicar esta ocorrência. José Mingote Lopes sofre de Alzheimer, doença que poderá explicar o seu súbito desaparecimento, exemplo do que infelizmente tantas vezes tem acontecido na região com outros exemplos de pessoas que se desorientam e não conseguem encontrar encontrar o caminho de regresso a casa. Nesta altura, refira-se, já não há meios no terreno, ainda que as equipas estejam preparadas para confirmar indicações que possam, entretanto, chegar. Desse modo, qualquer informação sobre o paradeiro do desaparecido deve ser transmitida à Polícia de Segurança Pública de Abrantes através do número de telefone 241-077-290.
Rádio Air. Informação.
Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Pombal, indiciado da prática de violência doméstica. Em esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria da PSP refere que no momento em que o suspeito proferia ameaças e injúrias à vítima, de 47 anos, ao mesmo tempo que se dirigia na sua direção para a agredir, a pronta intervenção policial e de uma testemunha civil que estava no local impediram o indivíduo de praticar a agressão, tendo sido imediatamente dado a voz de detenção e algemado. O agora detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicado a medida de coação de proibição de contactos com a vítima, bem como de se aproximar da mesma. A PSP realça o esforço permanente no combate a este fenómeno criminal, violência doméstica, solicitando sempre a colaboração dos concidadãos com vista a um combate mais eficaz do crime, culminando com a detenção dos seus autores, refere o mesmo comunicado. A Junta de Payalvo já conseguiu encontrar uma solução para minorar os transtornos causados pela momentânea falta de médico na extensão de saúde de Carrazede. A novidade foi avançada à ERTE por Amâncio Ribeiro, presidente daquela freguesia do Conselho de Tomar, que confirmou a realização de uma reunião com a direção executiva do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. Encontro esse fundamental para chegar a soluções que permitam, por exemplo, que os utentes de Carrazede possam ser atendidos na Navância.
Mesmo antes do sucedido, já o Executivo tinha solicitado no mês de março o agendamento de uma reunião com o ACES Médio Tejo para justificar a necessidade de mais horas de atendimento devido ao elevado número de utentes inscritos em lista de espera. O pedido foi reforçado desde a ausência da médica e no passado dia 6 de julho reuniu este Executivo com a diretora executiva do ACES Médio Tejo e com o coordenador da UCSP de Tomar. Foram expostas as preocupações desta Junta de Freguesia no qual concerne ao futuro próximo desta extensão de saúde e qual a solução para mitigar a ausência temporária da profissional de saúde. Foi-lhes informado que durante a ausência médica desta extensão de saúde, os utentes terão consultas de recurso do UCSP de Tomar e estão a ser reunidos esforços para alargar o atendimento à população, inclusive um possível agendamento de consultas. O receituário deverá ser solicitado na Extensão de Saúde de Carrazede e, qualquer dúvida, deverá ser colocada junto da administrativa que dará o devido encaminhamento. Dada a dificuldade de comunicação via telefone para a USF de Santa Maria, poderão igualmente solicitar ajuda na Junta de Freguesia. O Executivo desta Junta de Freguesia de Payalvo continuará atento e promoverá as diligências necessárias para o menor transtorno possível aos utentes da Seção de Saúde de Carrazede, até ao retorno da profissional de saúde.
Amâncio Ribeiro assegura assim que os utentes de Carrazede terão possibilidade de agendar consultas na Navância, evitando deslocações durante a madrugada para tentar assegurar esse serviço médico.
Será marcada consulta só através do posto de cá. Portanto, será marcado ou será um médico só que irá fazer essas consultas para o cá. Portanto, ao ser tratado disso, em princípio será ser assim. Vai ser marcada a consulta. Quando não puderem marcar, se não conseguem ligar, será que a Junta de Freguesia também ajudará a fazer essa marcação e irão os vai ser, então digo, em vez de ter médico aqui, irão lá, mas com marcação. Portanto, está-se a tentar juntamente do ACES Médio Tejo que seja assim coordenado a fazer assim. Não, embora seja preciso para as consultas lá.
Utentes da extensão de saúde de Carrazede, freguesia de Payalvo, em Tomar, podem ser, assim, atendidos na Navância em consultas por marcação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar irá contar com 26 milhões de euros para investir na criação de habitação a custos acessíveis no âmbito de um protocolo entre o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Na prática, esse montante destina-se à construção e reabilitação de cerca de 200 imóveis. O assunto foi analisado em recente reunião do Executivo, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, quis aferir sobre a real capacidade para aproveitar esses fundos futuros, tendo até em consideração os prazos a cumprir, referindo que a habitação é uma das carências do concelho.
Temos aqui realmente, primeiro que tudo, uma grande questão de fundo, penso eu, que é a execuibilidade ou a viabilidade, tendo em conta que os investimentos estão em causa e tendo em conta os prazos em cima da mesa. Nós estamos a falar de 26 milhões de euros de investimento no nosso concelho, perceber concretamente se existe um plano e se existe realmente ou se existe a expectativa concreta e fundamentada com base na realidade de que vamos conseguir realmente este investimento de quase ou de cerca de 211, não estou em erro, habitações, perceber se isso realmente é possível, porque esse é o grande ponto. A habitação de todos nós estamos de acordo, realmente é uma das falhas ou é um dos pontos, uma das vulnerabilidades que o concelho precisa bastante melhorar, e é bom estas intenções, assim como já foram anunciadas no passado várias intenções, mas de intenções estamos nós fartos, seja para a habitação, seja para o Rio Navão.
Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou que está em causa um projeto ambicioso, assegurando que cerca de 160 dos 200 fogos de habitação previstos ficarão situados na zona de Palhavã.
Sobre a questão da Quinta do Contador, ou digamos da zona de Palhavã, que é de facto onde está uma componente grande, ou seja, era onde estava, e portanto identificámos desde logo na nossa estratégia local de habitação, e depois neste protocolo com o Iru, onde estava um proprietário que é de facto a Finangeste, e que tinha uma grande capacidade, uma vez que tem licenciado, portanto, o maior volume de fogos disponíveis, no sentido de poderem vir a ser executados. Portanto, só nessa zona são cerca de 160 fogos possíveis. E depois há mais alguns locais, ou enfim, mais alguns fogos distribuídos por outras zonas. Portanto, isto para responder que, sim, essa entidade, a Finangeste, é a proprietária desses terrenos e dos atuais projetos de licenciamento que existem na Câmara, mas, neste momento, está como hipótese em cima da mesa, porque na primeira hipótese, no âmbito da nossa estratégia local de habitação, a ideia seria o município vir, no fundo, a fazer um concurso para a aquisição de fogos, chave na mão. Neste momento, aquilo que está previsto junto ao Iru é ser o Iru, a vir a ser o dono de obra, portanto, o Iru ficar como proprietário desses fogos, aliás, o modelo que acontecerá, portanto, transversalmente no país, nos municípios que têm esta capacidade, e, portanto, é o Iru, portanto, através desta via, dos tais 26 milhões de euros que estão previstos, irá financiar e adquirir esses fogos.
O Conselho de Tomar recebe 26 milhões para investir na habitação a custos acessíveis. Grande parte dos imóveis ficarão situados na zona de Palhavã.
Rádio Air, informação.
É já neste 20 de julho que a Polícia de Segurança Pública irá realizar mais uma ação de controle de velocidade no Conselho de Tomar, precisamente na Nacional 110, Alvito. Está em causa a operação Quem o Avisa, com início marcado para as 8 da manhã. Refira-se que pelo Médio Tejo, também neste tipo de ações, haverá registro para a presença da PSP em Torres Novas, na Barreira Alva, no dia 25, pelas 8 horas. No mesmo dia e no mesmo horário, as atenções também estarão centradas em Abrantes, na Avenida de Alves Barrota. Segue-se Orem, no dia 26, precisamente na rua Doutor Joaquim Francisco Alves. A primeira operação deste mês de julho já foi realizada no entroncamento na rua Ferreira Mesquita. É já nesta terça-feira que será inaugurada a sala de visita imersiva da Rota dos Templários, Vila Nova da Barquinha, estrutura que está no edifício do Centro Cultural. Está em causa um investimento na ordem dos 100 mil euros, sendo que este projeto possibilita a visita em três dimensões ao Castelo de Almorol, naquela que é mesmo uma mais-valia a pessoas com mobilidade reduzida. Fernando Freire, presidente do município de Vila Nova da Barquinha, explicou em declarações à ERTE em que consiste este novo polo atrativo do seu concelho.
Esta oferta turística tem sido muita, já no âmbito dos templários. O que pretendemos, de facto, é aumentar a capacidade de alavancagem turística dos principais polos de atração. Esse é o grande objetivo. E também, objetivamente, uma marca que é historicamente reconhecida em todo o mundo, que é a marca templária. E, de facto, esta alavancagem, este reconhecimento e este polo de atração verifica-se, no fundo, criando mais valias para o nosso território. Então entendeu-se que, estando construído desde 2019 o Centro de Educação Temporário de Almerol, aqui no Centro Cultural, importaria dotar, junto do próprio posto de turismo, uma sala imersiva. O que é isto, uma sala imersiva do castelo? É, no fundo, uma visitação ao castelo de Almerol, em três dimensões, em que a própria pessoa pode visitar os vários pontos do castelo e ficar a conhecer, de facto, esta infraestrutura única em Portugal. Também permite, de facto, às pessoas com capacidade reduzida, como sabe, a visitação em Almerol é limitada pelo próprio relevo, devido às condições morfológicas que ali existem. É possível a qualquer visitante, neste momento, nesta sala imersiva, visitar o próprio castelo e também em 3D e, por outro lado, também conhecer a sua história e conhecer as suas memórias. Porque tivemos que gerar conteúdos, e são desses mais complexos, tivemos que alterar algumas, nomeadamente algumas situações, tivemos que ensaiar. É fácil fazer o filme, ou seja, nomeadamente em 3D, mas depois enquadrá-lo dentro de uma narrativa. Lembro-me, nomeadamente, a questão do narrador, da apresentação do próprio Carreiro Templário dentro do castelo. Ou seja, virámos numa primeira fase ainda com desenhos, e depois aquilo não jogava correto. Entendemos o elemento humano ser preponderante nesta visita guiada, e de facto tivemos que criar um Guerreiro Templário, o nosso amigo, por acaso, também da área do turismo militar, e foi possível depois enquadrá-lo no próprio filme, na própria visitação, para quem não pode ir ao castelo, ou que eventualmente até vem ao próprio centro e quer também conhecer o castelo e todos os, quer o Alambor, quer nomeadamente o Adarve, quer o lugar da Ronda.
Será então já nesta terça-feira que se fará a inauguração da sala de visita imersiva da Rota dos Templários em Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 31 anos ficou sujeito à prisão preventiva, indiciado da prática de tráfico de droga e ainda detenção de arma proibida. No caso, uma pistola de calibre 6,35 milímetros. O homem, refira-se, foi detido em Almeirim, à altura em que as autoridades também apreenderam 100 gramas de produto estupefaciente entre heroína e cocaína que vendia a quem o procurasse com esse propósito. Evidenciados os relevantes perigos de fuga e de continuação da atividade criminosa, foi promovida pelo Ministério Público a aplicação de prisão preventiva como única medida de coação adequada, a qual foi decretada pelo juiz de instrução criminal, refere uma nota da Procuradoria da Comarca de Santarém. As diligências de investigação irão prosseguir a cargo da Guarda Nacional Republicana sob a direção do DIAP de Santarém.
Rádio Web, informação.
Está apresentada a edição de 2023 do Festival de Setembro, iniciativa da Câmara de Ourém, com significativa participação da comunidade local. O tema é Nós Migrantes. O evento terá lugar entre 8 a 10 de setembro, precisamente na conhecida como Vila Medieval. Ao longo de 3 dias, o programa irá integrar um conjunto temático e plural de iniciativas culturais, de divulgação científica e de lazer, entre as quais um seminário, conferências, exposições, concertos, teatro, visitas ao património cultural, literatura, cinema, instalações artísticas, artesanato e degustação de gastronomia inspirada em 5 países de destino da imigração oriense, casos de França, Inglaterra, Brasil, Angola e Moçambique. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, fez a apresentação do Festival de Setembro, justificando com o passado do seu território.
Este festival parte da identidade de Ourém, refletida no seu castelo e no seu centro histórico para, em ambiente de festa e por via da fruição cultural, abordar a relação entre o património cultural, a história do lugar e o diálogo entre povos e culturas. Nós Migrantes foi o tema escolhido para inspirar a edição de 2023. Este tema apoia-se nas vivências e experiências dos imigrantes orienses no passado e no presente, nas relações sociais e de cooperação que tão bem têm sabido manter com outros povos ao longo da história e nos ganhos culturais, sociais e económicos que as conquistas da diáspora têm proporcionado a este conceito. A organização deste festival apenas faz sentido e garante o seu sucesso porque contará com a participação efetiva da comunidade de Ourém, seja através da realização de espetáculos, da dinamização dos espaços de gastronomia e artesanato, da cenografia de espaço público, da partilha de testemunhos pessoais, da intervenção em debates e conversas informais e, não menos importante, da fruição desta festa. Este festival foi pensado para envolver todos, sem exceção, na sua preparação e fruição, desde os mais novos aos mais velhos. com atividades, entidades económicas, culturais e sociais, instituições e pessoas individuais, residentes, imigrantes e visitantes.
Vila Medieval de Ourém recebe o festival de setembro, será nos dias 8, 9 e 10. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.